dentro da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN, nesse clima de sexta,
então,
né?
Então, já ia dizer, sextou?
Sextou.
Quartou aí. Hoje uma sexta-feira bem no meio da nossa quarta.
Hoje acordei assim com aquele sentimento bom, né? De semana curta, quase sexta-feira. Teremos um feriado amanhã para quebrar um pouco a rotina.
Sabe qual é o defeito, né? Apenas.
Que tem uma sexta no meio do caminho.
Não, é uma sexta, mas não vem em seguida ela um sábado e um domingo. Vem só o sábado, ou só o domingo.
É, pois é. Tem uma sexta para quebrar um pouco, mas tá valendo, né?
Tá valendo.
A gente tem tido dias muito frenéticos, principalmente na política. Os poderes estão atuando muito, ainda bem, né? Porque é para isso que a gente paga os impostos. tem sido bem intenso, mas tem sido bacana também, porque é bom a gente ver as instituições funcionando.
Angélica, por falar em coisas acontecendo, em moídos e climas esquentando, movimentações, o presidente nacional do PL deu entrevista exclusiva hoje para aqui, para a CBN, para a gente, e disse que a candidatura de Marcelo Queiroga em João Pessoa é assunto liquidado, com todas as letras, em alto e bom som, né?
Acabou a conversa, e aí encerrou
o
assunto.
Não agradou muito.
É, agradou bem um pouco. É meio que um grito da independência, na verdade, para o trio, né, que tem sido taxado de triunvirato, eles próprios se autodenominaram assim, né, o deputado federal Cabo Gilberto, deputado estadual Valber Virgulino e o comunicador Nilvan Ferreira, eles que estavam juntos nesse intento de ter uma candidatura própria do PL escolhida através de uma pesquisa, só que veio lá de cima, né, do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de goela abaixo, a indicação do ex-ministro Marcelo Queiroga, inclusive com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já falou disso várias vezes aqui na nossa coluna. E eles ficavam ali, né, naquele relacionamento tóxico, sem ter coragem de pôr fim a essa relação. Só que aí hoje a coisa desandou de vez, né? Não tem mais clima nenhum para se fingir que algo maior aconteceu, que é a decisão irrevogável do PL em ter Marcelo Queiroga como candidato aqui em João Pessoa. Vamos ouvir a fala primeiro de Valdemar, cravando de vez, enfim, ponto final.
Vamos falar sobre João Pessoa, então. João Pessoa, o martelo já foi batido com o candidato Marcelo Queiroga. Ele é candidato do presidente Bolsonaro. Esse assunto está liquidado. Bolsonaro vai entrar firme na campanha em João Pessoa.
Tá aí, fim de papo, né? Então, a gente, claro, foi procurar esses personagens para... E agora, né? Agora não tem mais jeito. Não é algo de... uma liderança, como o Valdemar está indicando.
Estudos apontam.
Estudos apontam, que a gente espera que lá na frente a pesquisa seja feita. O discurso de Marcelo Queiroga de unidade também já foi pelo ralo. Então, e agora, né? Primeiro conversamos com o comunicador Nilvan Ferreira, que é alguém que já disputou a eleição para a prefeitura e tinha pretensões de tentar novamente. Bateu na trave, né? Foi para o segundo turno com o prefeito Cícero Lucena. Esperava ter esse tirateima, né? E agora vai ter que encontrar um novo lar.
Eu acho que, diante dessa situação, de que o partido não abre diálogo, não quer discutir o tema, não quer discutir eleição, né? O partido vai seguir a orientação equivocada, né, de Wellington Roberto, de botar um candidato que não vá para o segundo turno, que não ganha eleição. Não nos resta outra coisa, né? Eu vou procurar sentar com o deputado Valber Virgulino, com o deputado Cabo Gilberto, e tomar uma decisão. Mas eu vou defender que a gente procure um outro partido, que a gente tenha uma outra legenda, e nós vamos ter, entre os três, sairá um candidato a prefeito de João Pessoa em 2024, por outro partido. Acho que essa é a saída diante do que o PL está fazendo, que é praticamente pedindo para a gente deixar o partido com uma postura extremamente equivocada.
Tá aí, eu falo inclusive com um tom melancólico de Nilvan, né? Alguém que foi do PL, abraçou Bolsonaro, fez toda aquela campanha.
Dá para perceber a chateação na voz
dele. Ele naturalmente está decepcionado com os rumos que o partido tomou desde que o processo passou a ser conduzido pelo deputado federal Wellington Roberto. Conversamos também com Valber Virgulino. Felipe Nunes conseguiu também uma declaração de Valber, que é alguém que também tem, não mede muitas palavras e está bem chateado com a postura do partido.
É com tristeza, perplexidade, infelizmente, o presidente Rodemar, ele entrou no discurso de Wellington. Isso é o PL, vem para todos os conservadores, mas a gente vai insistir ainda na nossa candidatura. Se o PL escolheu o lado dele, tenha boa sorte, mas nós vamos procurar um partido, estamos dialogando com vários partidos, para que se o Gilberto não conseguir, a gente apoie no Rolando. Isso é medo, né? Isso é, sabe, se a gente tomar essa prefeitura, a administração vai ser uma administração séria, ser uma administração eficiente, né? E o político profissional, ele tem medo do político que não é profissional, daquele político que não tem a política como meio de vida. Como eu disse, se ele escolheu o candidato dele, tenha boa sorte, mas vamos para cima, vamos mostrar aos conservadores da Paraíba, da grande João Pessoa, que a gente tem condição de disputar e vencer essa eleição.
Tá aí, Valber, que inclusive está usando as redes sociais para fazer uma campanha contra o 7 de setembro, dizendo que é luto pela... Enfim, aquele movimento conservador quase golpista, né? Que houve logo após as eleições do segundo turno presidencial. Agora vai ter mais um motivo para ter luto amanhã, né? Porque está rifado totalmente a situação. Agora, de certa forma, não deixa de ser meio que um grito de independência, né? Porque a partir do momento em que acontece essa situação de corda sendo puxada nesse nível, né, com declarações públicas de que eles não têm escolha dentro da legenda, ele tem material sólido para, inclusive, solicitar a saída da legenda sem risco de perder o mandato, né? Tanto ele quanto o Cabo Gilberto, que é o que tem ficado mais em silêncio nesse processo, porque circula por Brasília, então tem toda uma questão mais complexa nesse sentido, mas ele...
De diplomacia.
Mais diplomacia nesse processo, mas ele disse que vai falar com a gente em breve, vai conceder uma entrevista exclusiva, a gente aguarda aí para ver quais são os procedimentos. Quem sabe daqui para lá ele, inclusive, tem uma resposta sobre essa possibilidade de trocar de partido, pensando nas eleições de 2024, né, encontrar uma nova casa, porque essa aí não cabe mais não, né? Marcelo Queiroga ocupou todos os cômodos.
Exatamente, e foi dito com todas as letras.
Com todas,
né,
as letras, agora é caso encerrado, então não tem mais espaço. Fala-se que eles, inclusive, fala-se que Nilvan estaria procurando mesmo há algum tempo, a gente até falou disso, teve um encontro com o senador Efraim Filho, né, que é o presidente estadual do União Brasil. Das legendas que tem força e possibilidade, é a legenda mais razoável para Nilvan nesse contexto de quem quer ser candidato nas eleições aqui em João Pessoa, porque Efraim sempre prega isso, né, de que é um candidato, é um político que alcançou o Senado sem depender, né, sem fechar compromisso com ninguém aqui em João Pessoa, com os pretensos candidatos, né, o prefeito Cícero Lucena, Rui Carneiro, muito menos com o PT. Então, é alguém que está livre, leve solto, com a legenda livre, sem amarras com outras legendas, inclusive até o compromisso com republicanos, ele disse que já está resolvido. Então, é muito provável, assim, é um caminho quase natural que Nilvan acabe indo, né, para o União Brasil. Claro que tem questões internas, né, tem filiados do União Brasil que não desejam isso, que desejam composição com o prefeito Cícero Lucena. Há questões internas também em Cabedelo, né, restrições com Vitor Hugo. Então, por conta de Valber Virgulino, né, que tem pretensões em Cabedelo também. Então, é toda uma acomodação aí que vai precisar ser feita caso eles escolham a União Brasil, né? Que acaso, claro, Efraim ceda a União Brasil como essa opção.
Caso os três continuem juntos também,
caso,
né?
Os três,
porque nessa migração
juntos
de partido pode ser que pode um ser só que... lugar não dê certo para todos os três.
É, então,
por exemplo,
pode acontecer isso também, né? Nilvan é o que com certeza vai mudar, já declarou isso, porque tem pretensões políticas. Os outros dois têm mandato, então há esse risco de mudança. Então, poderiam mudar se conseguissem na justiça se manter no cargo diante dessa questão da infidelidade partidária. Mas no momento em que há uma situação como essa, talvez eles consigam. Mas só vão mudar se tivesse certeza, claro, para não perder o mandato. E aí, dentro dessa conjuntura, teria o PRTB, que foi um partido que é também conservador, né? Lançou o pastor Sérgio Queiroz como candidato ao Senado, só que o partido está migrando ali para o centro, junto ao governador João Azevedo, porque tem sido conduzido extraoficialmente pelo presidente do Solidariedade, o deputado Eduardo Carneiro. Então, sobra poucas opções, né, para Nilvan, que tem esse sonho aí de tentar mais uma vez disputar a prefeitura de João Pessoa.
Nossos ouvintes participando aqui desse debate, o Silvio Augusto diz que penso que os votos do PL na Paraíba, quem manda é Bolsonaro. Então, ele tá, pela frase dele, a gente imagina que ele acha que é Bolsonaro apoiando o Marcelo Queiroga, ele realmente vai ter os votos do... aqui... Do...
Sim, é a crença, inclusive, que o próprio ex-ministro Marcelo Queiroga tem.
Que disse, né?
É o argumento que eles pregam, acreditam que todos os votos que foram para Nilvan, para o Cabo, para Valber, que não foram poucos, é bom destacar, foram votos de Bolsonaro. Mas a gente só vai saber isso quando... acontecer a campanha e abrirem as urnas, até porque o contexto em que esses votos foram cedidos, né, passados, digamos assim, de Bolsonaro para esses candidatos, foi no contexto em que Bolsonaro era presidente. Né? Bolsonaro está fora de mandato, está com uma série de problemas que precisam serem esclarecidos por ele, né, com várias questões relacionadas à sua conduta como presidente. Então, é outro cenário que Marcelo Queiroga vai enfrentar na campanha do próximo ano, colando a sua imagem ao ex-presidente.
Maria da Penha também está por aqui dizendo: a diferença entre o médico e o policial civil, deputado estadual. O médico foi ministro e nem possui contato e proximidade do povão. O deputado estadual tem o respeito e consideração da maior parte da população. É a opinião da nossa ouvinte, Maria da Penha Vieira, que também participa aqui pelo WhatsApp.
A gente falou isso, né? Os três candidatos que estavam peitando Marcelo Queiroga ainda com esperança de que não fosse algo definitivo, eles têm um espólio eleitoral, né? E Marcelo Queiroga não tem, nunca foi testado nas urnas. Isso pode ser positivo, eles consideram que isso, ao contrário, é positivo, mas é um risco muito grande que eles estão correndo, né? Inclusive de enfraquecer essa direita conservadora, como eles tratam, né?
Agora, 3h46, a gente faz um intervalo, é rapidinho, a gente já volta, na nossa pauta tem... prefeito criando mais cargos comissionados, isso depois de toda aquela mobilização pela queda do FPM, né? Aquele choro todo.
Não é.
Pois é, Angélica, só diz o seguinte: não é?
Não é.
Fica no ar aí, para o intervalo e a gente volta já para entender se não é dela. De volta com o momento da política, aqui nesta tarde de quarta-feira, com cara de sexta-feira, no CBN Cotidiano, véspera de feriado. Angélica, depois de toda aquela mobilização pela queda do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, choradeira, né, reclamação, etc. e tal, tem prefeito criando mais cargos comissionados? Como é que fecha essa conta aí?
Pois é, no último dia 30, a gente lembra, né, houve a greve dos prefeitos, paralisação total, ponto facultativo para os servidores, uma choradeira uníssona, né, inclusive de prefeitos de grandes cidades, cidades de maior porte, né, que não tem tanta dependência do Fundo de Participação dos Municípios, se queixando na queda desse repasse do FPM, cobrando do governo federal recursos, né, porque inclusive alegavam que teria demissão em massa de servidores, enfim. Todo um apelo tentando buscar, inclusive, esse apoio popular, né, da sociedade para a agenda de que as coisas não estão muito boas. Só que aí, de ontem para hoje, duas prefeituras de grande porte aqui resolveram ampliar os quadros de comissionados. Uma delas é a Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena enviou à Câmara Municipal um projeto de lei criando uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. E aí essa secretaria seria subordinada à Secretaria de Meio Ambiente, e aí a criação dela prevê a criação do cargo, né, de secretário executivo, e três assessores, dois assessores técnicos e um assessor especial. E na justificativa, né, na mensagem que o prefeito anexa ao projeto quando envia à Câmara Municipal, o prefeito disse que é porque as competências legais da Secretaria do Meio Ambiente têm crescido de forma exponencial, trazendo consigo a necessidade de uma descentralização de determinadas matérias ambientais para melhor atender a execução de políticas públicas específicas. E aí, essa pasta, a atribuição principal dela é na questão das mudanças climáticas. E aí, essa secretaria iria propor e avaliar políticas públicas, né, relativas a essa questão da política municipal sobre mudanças climáticas, representar e desempenhar funções da Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, tem umas atribuições específicas com essa preocupação da mudança do clima aqui na capital. Claro que isso já gerou uma grande repercussão nas redes sociais, questionamentos, primeiro, por conta de toda a política pré-eleitoral que tem acontecido, né? Há esses questionamentos das ocupações dos cargos de secretarias na gestão do prefeito, fala-se que seria para acomodar algum aliado político, e aí sendo até pejorativamente falando mais algum parente, mas o fato é que esse projeto foi encaminhado à Câmara, será analisado pelos vereadores, certamente vai passar, porque o prefeito tem maioria esmagadora, né, de aliados na Câmara Municipal, só tem um vereador que faz oposição oficialmente, que é o deputado Marcos Henriques, do PT, então é um projeto que provavelmente deve sim passar. E além de Cícero, quem também apresentou um projeto ampliando o número de comissionados, a estrutura, né, administrativa da prefeitura, foi o prefeito de Sousa, Fábio Tairone. Ele criou novas estruturas. Uma é Juventude, Ciência e Tecnologia, servirá para desenvolver políticas públicas inovadoras voltadas para a juventude. E também uma Secretaria de Urbanismo, que ficará responsável pela conservação de praças, parques e jardins, ou seja, são secretarias que não precisaria de uma estrutura de secretaria, basta ter uma coordenação, até porque pelo porte da cidade não necessitaria ter uma secretaria para cuidar das praças, que tantas praças são essas que tem.
Já ia perguntar para você, né? Quantas praças
eu não
tem.
Fiz esse levantamento, mas eu acredito que não precisaria ter uma secretaria exclusivamente para isso. Claro, isso é tratado também pelos oposicionistas à gestão do prefeito, que é também para acomodar aliados políticos, né, pessoas que estão aí nesse... todas as prefeituras, né, os municípios já estão nesse processo aí de quem vai com quem, né, no, na disputa eleitoral do próximo ano. Então, há essa crítica também no caso do prefeito Fábio Tairone, assim como em relação ao prefeito Cícero Lucena, né, de que é cabide, né, aquela forma de ter mais espaços para acomodar aliados e se fortalecer para o processo eleitoral de 2024. Tairone, eu acho que nem vai à reeleição, acho que ele já é segundo mandato, mas, de qualquer forma, ainda que não seja reeleição, ele indica, né, um candidato para manter ali o seu agrupamento político no poder.
Pois é, eu lembro que quando a gente comentou, né, da reclamação dos prefeitos por causa da redução do FPM, a gente estava listando também os motivos que levam a população a não entender esse pedido por mais verba, a reclamação da redução de verba, se prefeitos e prefeituras mantêm, por exemplo, festas que têm muito custo. Aí, algum tempo depois, chega uma notícia desse tipo, de cargos comissionados sendo criados.
E as folhas infladas.
As folhas infladas. Então, assim, a população escuta essas coisas, percebe essas coisas e vai juntando, né? Vai colocando ali
É um quebra-cabeça que não monta, né? É uma ficha que não fecha.
Vai fechando uma lista aí de por quê, né, esses pedidos e essas reclamações se agem na contramão de quem está sem dinheiro.
Exatamente. Então, agora aí a gente vai acompanhar os outros casos. Há prefeitos que reduziram a própria remuneração, que eu também acho muito marketing, porque reduzir percentualmente, provisoriamente por 1 ou 2 meses é um esforço que não vai causar muito efeito prático para a situação que o prefeito aponta, né, que a cidade tenha, né, e ao mesmo tempo faz marketing pessoal, né, com dinheiro que não faz muita diferença.
E, Angélica, você tem novidades sobre aquele projeto polêmico de criação de um comitê para administrar o corredor da folia no pré-carnaval aqui de João Pessoa?
Pois é, ontem o prefeito Cícero Lucena se reuniu com representantes, né, do Associação Folia de Rua, que é a entidade que tem questionado aquele projeto de lei que foi apresentado, aprovado pela Câmara, projeto do vereador Marcílio do HBE, que disciplina, né, prevê a criação de um comitê para disciplinar o funcionamento da Via Folia, aquele corredor artístico de apresentações culturais que acontece no pré-carnaval de João Pessoa, no Folia de Rua, né? Mais conhecido como Folia de Rua. Houve muito questionamento da associação alegando que seria uma privatização da festa, né? Houve um movimento de nota de repúdio, movimento de rua. Os ambulantes estiveram na Câmara na semana passada também cobrando mais transparência, porque havia essa preocupação de que, de fato, fosse uma privatização pelo fato do vereador ter um bloco privado, né? Aquele bloco de corda, cobrando o ingresso. E aí houve essa preocupação de que o Folia de Rua se transformasse em um bloco completo, né? Uma antiga micaroa, digamos assim, só com blocos privados. E ontem, após essa reunião com os representantes, com o vereador Marcos Henriques, que, como eu disse, é o único que é da oposição, o prefeito deu uma sinalização importante, dizendo que vai analisar com calma, não tem um parecer jurídico ainda da Procuradoria-Geral do município. Até conversei com o procurador hoje à tarde, Bruno Nóbrega, para saber se já aportou, já tem alguma movimentação por lá. Ele ainda disse que não tem esse parecer jurídico, se a lei é constitucional ou não, né? Se o prefeito pode vetar ou não. Mas o fato é que, independente desse veto ou não, o prefeito quer que o processo aconteça de forma democrática, conversando com todos os atores, né? Todas as pessoas que podem ou não serem prejudicadas com o projeto, caso ele seja sancionado e vire lei. E aí teve essa fase ontem, né? Conversando com os representantes das associações, com os blocos, e dando esse norte do que a prefeitura pretende de formato da festa, e diz que pretende conversar com o vereador para entender qual era o objetivo dele, né? Se de fato não é uma privatização, como a associação tem dito. E aí eu conversei com Marcos Alves, que é o presidente da FUNJOP, e aí ele falou, traçou algumas linhas, né, do que a prefeitura pretende fazer na festa, alguns desses encaminhamentos. Ele até já tinha conversado com a gente recentemente aqui na CBN, e aí ele disse, voltou a falar da ideia de apresentar o projeto para a Lei Rouanet, né, que a iniciativa privada poderia investir na festa e ter incentivos fiscais através da Lei Rouanet. Então, é uma modelagem que está bem mais avançada. Esse projeto foi apresentado e bem aplaudido pela Associação Folia de Rua. Isso desafoga os custos, né, da festa pela prefeitura. Mas ele disse que também tem outra ideia, que também foi bem aceita pela categoria, pelos blocos, que é lançamento de editais. Assim como acontece com o Carnaval Tradição, com o São João, com outras verbas para a cultura, quer lançar editais para que esses blocos tenham acesso ao recurso. E aí facilitaria, seria melhor do que enviar o dinheiro para o Folia de Rua e ele distribuir. Até porque nem todos os blocos fazem parte do Folia de Rua. Então, seria que avance nesse sentido.
Obrigada, Angélica. Até mais.
Até mais.